Caraca, foi rápido o barulhinho.
Não, hoje ele vai gravar na velocidade 2 da dança do Creu, tá ligado?
Esse podcast para você discutir na velocidade 2 do seu sistema de streaming. Parabéns.
Você vai. Por que você faria isso? Porque alguém. Oh, na moral, vocês conseguem assistir vídeo em velocidade aumentada?
Vídeo aula,
Depende.
eu só consigo escutar com duas vezes.
Caraca, mano, eu não consigo.
Eu só
O
consigo.
debate do Jordan Peterson com o Zizé é que eu só conseguia assistir acelerando, porque não dá.
Não,
Eu
eu não
saí
consigo nem
com a raiva.
assistir isso daí.
Sabe qual é o meu medo? Que, tipo assim, eu tô assistindo todas as aulas em duas velocidades, né? Duas vezes. Quando voltar às aulas presenciais, que vai ser em 2083, eu vou querer acelerar o professor, não vou conseguir, né? Porque eu já vou estar acostumado com a voz dele na velocidade duas vezes. Isso é muito ruim.
Tá mal acostumado.
Vai dormir durante a aula.
Tô vendo, tipo, eu lá no meio da aula, aí o professor tá falando, aí fala, professor, cala a boca, me dá texto, não aguento mais ouvir sua voz, cara.
Exato,
Videoaula só consigo ver escutando Saca Podcast de fundo.
Sim.
exato. Oh, você vai participar do episódio, tá tudo bem, não precisa agradar, não.
Inclusive, eu vou contar aqui. Entre no server do Discord, link na descrição. Mas essa semana entrou um cara no server, muito engraçado. Que ele era. A gente não sabe se o cara era realmente. Se considerava socialista ou não, mas ele entrou com uns papos tipo de calma, eu vou pegar.
Ah,
Aí deu.
não.
Ó, qual a sua opinião sobre movimentos sociais? Um completo nojo, LGBTQ+, enfim, feminismo e movimento racial, enfim, pra entender. O cara fala que tudo é degeneração.
Esse é clássico.
Daí eu, pô, vou atrás do cara, né? Onde que ele entrou pelo. Onde é que ele achou esse link do server, né, mano? E daí eu descobri que eu sou sojado e sou sojado, eu sou o que mais que ele falou?
Não, ele provou que o nosso server é financiado pelo George Soros.
Sim, ele falou sem meme que o server era financiado pelo Jorge Soros. É,
Uma
então,
pena que não era verdade.
é uma pena que não é verdade. Quer dizer, ou é isso que o Saco Podcast que você acredite também,
Não, é
né?
o PEG que tá superfaturando verba aí. Tipo, essa semana me deu R$ 2, cara, pela participação. Eu sei que ele comprou uma mansão de podcaster, sabe? Tá gravando vídeo com o Felipe
Vou
Neto.
falar, Tru, aqui que eu tô esperando cair o dinheiro que o Jorge Soros prometeu no meu cartão Black Antifa, só que não tá caindo, entendeu? Então, Jorge Soros, por favor.
Eu gosto do verificação quando aparece esse sujeito aí, mas continua aí, conta aí o que que você achou dele aí.
Ah, sim. Daí, pô, entrei no outro server, né, mano? Daí um cara comentou assim, que eles entraram no meu Twitter e o cara veio me xingar de comunista. Pô, mano, se for pra falar coisa óbvia, eu não vou te chamar de Virgão Ancap, tá ligado? No teu perfil. Mas tudo bem. Daí um cara ele mandou, vamos aproveitar que o podcast do Admin é de graça. Daí ele mandou o link assim. Eu fiquei muito feliz, porque talvez você que esteja escutando agora seja um deles. Então, pô, seja bem-vindo aí.
Saca, mano.
Tem outros episódios muito bons. Tem o episódio dos Correios, que é muito bom. Tem o episódio da balsa do sexo, também é muito bom. É, mas continua escutando aí, ô cuzão. Fica
Uma hora
chato.
tu assimila, né? Alguma coisa.
Bora dois lá.
Opa, só uma nota, um negócio que eu lembrei agora. O cara falou que odiava pós-modernismo e ele usava uma foto do
Uma
Nietzsche.
foto do Nietzsche, exatamente.
Herói.
Ai, ai. Mas
Deu
enfim, a
ver
gente.
que o Nietzsche é do século XIX, né, meu? Ele é pré-moderno, na verdade.
Mas eu acho que a gente não precisa falar mais desse cara, porque, né? É mais um que vai ficar, tipo, no confim da internet. Enfim. Abraço aí pro Felps, que ficou zoando comigo lá, porque foi muito engraçado a gente ficar incomodando o cara. E é isso.
O dia a gente ainda tem que gravar um podcast meio que contando algumas histórias do servidor de origem, assim, só pra gente divulgar o Discord mesmo, tá ligado? E contar a história como, tipo, o Nacional Desenvolvimentista. Não, é como chama? Nacional
Não, nacional
Positivista.
positivista.
Nacional
Nacional
Positivista.
positivista, esse era bravo demais.
Clássico.
Nossa, o cara que.
É o conservador que a gente tava falando agora. Ele tá com o nome cheio de runa agora, não ironicamente.
Sim, mano, sim. Deus, o cara é foda, né? Ah, inclusive, a gente chamou ele de incel, ele falou, incel não, MGTOL.
Ah, MGTOL, come olhando pra parede, come carne crua, mano frio.
Sinceras dúvidas sobre sua masculinidade. Qual foi a última vez que saiu de casa?
Não, o MGTOL é tipo, ele quer ter relação com outras pessoas. E aí, tipo, ele não consegue. Aí fala, nem queria mesmo.
Nem doeu.
Não, nem doeu.
Aquela criança que você bate, ela fala, nem doeu. E ela tá chorando, tá ligado?
Mas enfim, é isso. Entrem lá no server. Link na descrição. E siga também o podcast no Twitter, filha da puta. Não aguento mais.
É, @podcastsaca, por favor, Twitter.
É.
O estagiário tá muito bom, a gente vai até contratar ele. Carteira assinada.
É, porque ele tá fazendo trabalho voluntariado, né?
É, meu. Ele é da empresa Júnior, meu.
Nossa, extra voluntário sem receber um centavo.
Exatamente. Caralho.
Saca o podcast.
Mas agora, a grande pergunta final para a gente apresentar o nosso tema.
Nossa, mas já vai acabar, mal começou.
É, não, mas já vamos acabar. Já vamos dar recomendação.
Pegue, qual é o tema de hoje?
Ele não vai se apresentar hoje, não?
Isso você só descobre depois da vinheta. Olha lá,
como puxa
o homem.
Como que a gente sabe quando que é a vinheta? Só tem ela em questão.
Eu vou cantar pra você a vinheta. 1, 2, 3. Um passito palante, Maria. 1, 2, 3.
Só com o podcast.
DJ.
Clamar, viva Lenin, viva el internacionalismo proletario.
Здравствуй, националист.
Há um tempo atrás, e quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu li um livro que dizia bem claro, assim, uma frase que me marcou pra sempre, que vai ser: um homem se adapta a tudo, inclusive ao caos. Eu não sei o autor, não lembro nem do que se tratava o livro, mas eu lembro dessa frase que, tipo, marcou pra caralho. E até hoje eu tenho ela guardada dentro de mim. O tema do podcast hoje é uma questão mais ou menos de como é que a sociedade se organizaria num eventual apocalipse de zumbi. Sim, os comedores de cérebros, etc, etc e tal. Que a gente tá cansado em ver em referências de filmes antigos, de filmes novos, do Walking Dead, etc, caralho. O zumbi, antigamente, né, ele foi uma forma de não é de plagiar, mas de... A referência que se tem de zumbi era da cultura do voodoo, que vem do Haiti, né, e algumas regiões da África. E aí, existem alguns rituais que acreditam nessa religião que você ressuscita a pessoa, né. Só que aí, Hollywood pegou esse contexto todo e transformou num bicho sem pensamento, que come cérebros e não morre, a não ser que tira na cabeça, né? Então, o nosso podcast hoje, nosso episódio, com esses convidadíssimos queridos que temos hoje, é pra tratar mais ou menos como que a sociedade se organizaria num eventual colapso da sociedade. Colapso das estruturas, da infraestrutura, sem energia, sem água, sem militar... Não, acho que militar ia ter umas milícias aí que nem tem hoje. Mas é pensar mais ou menos como que a gente se organizaria num contexto assim. E para discutir isso hoje, nós temos a presença ilustre do nosso querido membro de 4,50 metros de altura, JPEG Boy.
Oi, galera. É muito difícil ser um homem alto no Brasil, galera. Porque, obviamente, eu tenho 4,50 metros.
Temos o outro membro que teve uma recaída e agora está no Twitter novamente, que é o nosso querido Ledemoca.
Queria só complementar o comentário aí do JPEG. É muito, muito complicado ser um homem alto no Brasil. Eu não sou preconceituoso com gente alta, eu tenho até o PEG como amigo. Mas, assim, eu só não acho que eles deviam ter o mesmo direito que a gente.
Eu acho muito capaz de a gente ter a mesma altura, falando sério.
Continua, eu acho que devia ter. No mercado devia ter duas filas. Uma devia ser cavada no chão, só para as pessoas mais altas terem que passar pela mesma dificuldade de não atingir as prateleiras mais altas.
Justo.
Temos o punitivista dos gatos, Godard.
Opa, calma aí, isso aí você tá invertindo. Você tá... Não, o gato matou o pássaro, né? Eu só falei que ele era cuzão, só. Tá. É, muito prazer, eu sou o Godard e é isso aí.
É isso aí.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Bora, pousada.
E temos a Cat Girl, a nossa pós-modernista.
A mais pós-modernista.
A pós-neo-modernista, isso.
Ela fica lendo Lyotard, não quer que a gente chame de pós-modernista?
Eu não fiquei lendo Lyotard, eu abri uma página de Lyotard.
Uma página.
Não importa.
Uma página.
Pra mim é suficiente.
A gente ficou na cal ontem até 4 da manhã. Das 3 às 4 da manhã foi ela lendo uma página.
Não, mas não fiquei lendo. Eu tava na cal.
Ficou lendo. Ao vivo, ficou recitando pra gente, não é, Godard?
Eu recitei uma trecho da ideologia alemã.
Ela recitou porque a gente estava falando sobre o PSTU. Um texto sobre críticas ao pós-modernismo.
Tu tá mentindo. Você tá defendendo... Porque eu tava lá, a Cat, ela ligou a webcam, ela pegou o livro, assim, entregou a página, abriu e começou a ler. Não tem o que falar. Eu nem sei porque a gente tá estendendo tanto nisso, sabe?
Qual que era o título do livro? Qual que era o título do livro, Moca?
O título do livro era... Aquele lá, velho.
Aquele lá, famoso.
Pô, aquele famoso. Lá, velho. Esqueci agora. Aquele lá, você sabe, tá ligado com ele.
Sim, La Posmodernidade Explicada Los Niños.
Esse mesmo, já li. Espanhol.
Muito bom. Muito bueno.
Tava dormindo essa hora, galera. Ah, pode continuar.
É, inclusive você amaldiçoou a semana toda, que você saiu da cal antes de dormir.
Ah, eu saí, putz. Zoei.
Sim, você devia ter dormido enquanto tava na cal.
É, fiz errado.
É que ele saiu pra escolher o tema do podcast.
Então vamos lá, gente. Agora, poder de imaginação, de contextualização. A gente tá num contexto pandêmico, né? Tá se utilizando um novo termo que é de sindemia? Acho que é isso. Que agora fala que é uma... É, que agora não é mais pandemia, mas agora é uma sindemia que vai sempre atingir pessoas mais vulneráveis, como obesos, pessoas com problemas de coração, diabetes, etc. E a gente viu como é que a sociedade se organizou, né, no contexto. Assim, alguns países fecharam, outros meteram foda-se, porque não queriam parar, porque acharam que ia durar pouco tempo. Uhum. Se a gente tivesse paciente zero num país que tem, sei lá, um país que tem tendência a ser negacionista no contexto de saúde pública que a gente viu. O próprio Estados Unidos, se o paciente zero nascesse, sei lá, no Texas, como que vocês acham que se organizaria o mundo?
No Texas?
Assim, ó, se começasse nos Estados Unidos, eu acho que eles, tipo, no momento que eles perceberem a merda, ia começar a matar, tá ligado? Porque os caras, sei lá, mano, tipo, porra.
É que, na verdade, como os Estados Unidos é o país mais livre do mundo, os zumbis, eles iriam perguntar pras pessoas se elas querem ser mordidas.
Ah, faz sentido.
Os zumbis, eles respeitam muito bem o PNA.
Eles respeitam o PNA.
No Texas, então? Texas, aquele desertão, só os caras com a pistola no coldre aqui, ó.
O cowboy zumbi.
Com um charutão assim, chapéu de cowboy, mano. É, esses aí, pô.
Oh, meu Deus do céu. Eu li o livro O Guerra Mundial Z, e aí o começo das infecções que aconteceu geralmente foi assim. As pessoas se infectavam, mas elas não morriam na hora, né? Tipo, tinha um prazo de, por exemplo... Algum tempo até a pessoa ter uma infecção de fato, ter febre, etc., e morrer. Então, por exemplo, não é uma parada que seria tão fácil de checar nas pessoas, não é tipo, ah, mordi, vou virar um zumbi. Não, você morde, aí o problema não cicatriza, pode ser um arranhão, pode ser uma mordida, pode ser várias coisas. E aí, a partir disso, certamente ia ser uma pandemia, todo mundo ia ter ia ter casos no mundo inteiro, as metrópoles do mundo inteiro seriam fodidas, porque alta densidade demográfica, né? E eu acho que, por exemplo, as cidades iam colapsar. Eu fico pensando se não seria um novo caso de neofeudalismo no mundo. em que todo mundo vai pro campo tentando fugir do caos das cidades.
Olha, mas se a gente retorna a pousadas, né? Se a gente retorna a pousadas, a gente percebe que, na verdade, isso aí abriu um caminho pro socialismo, né? Então,
não tem problema. Não, mas assim. É que eu não gosto de usar os Estados Unidos como exemplo, porque os Estados Unidos é muito bundão, tá ligado? Não gosto de usar como exemplo. Eu acho que, tipo, se eu pudesse escolher locais onde o apocalipse zumbi aconteceria, eu escolheria os Estados Unidos porque eu quero ver os Estados Unidos se fuder, sim. Mas eu acho que pra um exercício de imaginação nosso, eu acho que seria interessante a gente usar o próprio Brasil. Sei lá, um estado, até mesmo porque, querendo ou não, aqui a gente tem necessidades diferentes, questão de alcance à arma, as construções daqui são diferentes, sabe? Aqui nós temos a questão de casa fechada. Lá
pois é. Exato, exato. A gente tem muro de concreto que, tipo, mesmo sendo uma horda, não teria como derrubar, né?
Sim, então. Agora, ele tem umas casinhas de madeira, tá ligado? Um negócio bem...
É, e tipo, as portas... É...
Assim, um cenário que eu gosto de imaginar é a favela recebendo um ataque zumbi. E imaginar...
Você gosta de imaginar?
Eu gosto de imaginar. Toda noite eu fico imaginando, meu Deus...
Ele gosta. E toda noite ele tá dormindo, ele... Cara, meu... Que interessante seria um ataque zumbi a uma favela.
Não, eu digo por causa da arquitetura da favela. A gente já conversou em discussões expropriadas, servidor, link na descrição aí, sobre a arquitetura das favelas. Eu acho muito, muito massa. Não, ironicamente, eu acho muito massa as arquiteturas das favelas. Eu fico imaginando que a gente tem aquela visão do zumbi. Tipo, ah, ele escala por aí, ele escala por aqui. Ele escala, mas ele ainda é muito duro, sabe? Eu queria ver se teria uma vantagem maior na favela por ser um ambiente fechado. Eu queria imaginar, assim, também a própria questão de organização do pessoal da favela, sabe? Como seria? E, tipo, o que vocês acham, assim? Vocês querem propor? Alguém quer propor um cenário brasileiro, legitimamente brasileiro, aí?
Não, então, Boca, quando você falou em proteção, na real, o que eu pensei foi o pessoal do Comando Vermelho com um fuzil na mão atirando em zumbi, né? Eu não pensei na estrutura da favela.
Exato.
Ok, você acrescentou um ponto muito bom agora...
Eu acho que a favela seria um dos lugares mais bem protegidos no caso de um apocalipse zumbi, porque os traficantes eles iam fechar a favela muito bem nesse quesito aí, cara. É, ia ser muito, muito, muito bem protegido.
É, diferente dos ricos da Zona Sul, né, que não respeitam quarentena, né, podemos ver uma organização muito maior nas favelas, né, pra se proteger.
Não, ó, detalhe, eu... Os ricos lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, os elevadores são antigos pra caralho. E a escada, lá não tem um conceito de emergência, não, né? Se o prédio pegar fogo, tu não consegue descer a escada porque eles fecham a escada de emergência pra não passar ninguém, sabe? Então, toda vez que você, por exemplo, você mora no sexto andar, acabou a luz do seu prédio, você tem que descer, você vai ter que passar dentro do apartamento do vizinho, de baixo, pra poder conseguir sair, porque não tem escada de emergência. É uma escada que eles não deixam passar, entendeu? Então, isso é outra eleição.
Cacete, assim, então, apocalipse zumbi no Neblon, tá todo mundo fudido.
Exatamente.
Gostei.
Uma outra coisa também, eu fico pensando assim, que a favela, o único problema seria, tipo, acesso à água, né? Porque tem que ter água potável em caso de qualquer emergência, né? Eu acho que a favela teria esse problema porque, por exemplo, o Rio de Janeiro ele não tem nascentes perto do morro, nascentes na cidade. Tem a praia, aí vai precisar de um equipamento de dessalinização, ou teriam que ir pro interior.
Subir o morro, mas fugir por trás do morro, sabe?
Só se desenvolverem uma maneira de coletar água da chuva lá do morro, né? Que escorre.
Eu ia falar isso, né? O sistema de coleta de água seria uma boa alternativa nesse quesito.
Pode ser, pode funcionar.
Talvez uma horta coletiva também, né?
Isso aí já tem até base pra isso.
É, já tem, então.
Ah, isso é fácil.
Então, e aí, eu acho que seria de boa.
Então, um dos principais pontos do desafio de imaginação de realidade zumbi, de apocalipse zumbi, pra mim não é, tipo, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não, é, tipo, como a sociedade vai se organizar, modo de sobreviver, de prover alimento e água, sabe? Eu acho que são dos negócios mais massa que tem pra imaginar.
Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro, pelo menos, ia ter, tipo, a facção na milícia querendo... Que, tipo assim, vai ter uma comunidade na favela que não vai ter traficantes, mas vão ter pouca arma. Mas aí vai ter a milícia do outro morro ou de outra comunidade que vai lá matar todo mundo pra pegar os suprimentos e voltar, entendeu?
Uhum.
Acho que com certeza vai ter essa situação, porque a milícia é filha da puta, né? Tem que subchupar.
A gente pode imaginar o próprio papel da polícia militar no apocalipse zumbi, né?
Exatamente.
Claramente vai operar como uma máfia mesmo, sabe? Bancando proteção e tudo mais, e cometer abusos, como eles sempre fazem.
E o Bolsonaro, o que ele ia fazer sabendo dessa situação?
Cloroquina.
Você tem zumbi invadindo seu país, o Bolsonaro, não sei.
De acordo com o meu histórico de atleta, não seria pego por um zumbi. Conseguiria correr para a segurança com o meu vice Hamilton Mourão.
Pra mim, com certeza, ele ia falar assim: não, mas os zumbis são lentos, a gente consegue desviar uma parada assim, tá ligado? não, vamos devagar, você consegue ver daqui uns 10 metros e tá tudo certo, não tem problema não.
É falar que a mídia tá causando terrorismo, tá ligado?
Vamos armar cada cidadão pra poder matar o seu zumbi, e é isso aí.
São Paulo não pode parar.
Essa ameaça esquerdista ressuscitou Zumbi dos Palmares e está infectando as outras pessoas.
Muito massa. Tem até os deputados no fundo gritando durante ela.
Sim, é a Damares,
O pessoal tem uma onda de oração lá, Damares, sabe? Começa a rezar pra passar.
Mas ó, eu vou ler aqui um fato, aí vocês me contam o que vocês acham sobre isso. O Aedes aegypti, ele já é conhecido no mundo há mais de um século, né? Ele foi um mosquito que veio do Egito, né? Da região africana, e chegou no Brasil de barco, aparentemente. Em 2005, existiam 147 mil casos de Aedes aegypti no Brasil, de dengue, no caso, né? E em 2015, subiu para 1,6 milhão. Algumas análises feitas pelo SUS estimam que quando surgiu os primeiros casos de chikungunya e zika, o governo demorou 5 meses para reagir. Ou seja, já tinha um caso da dengue, né? A dengue já é combatida pelo exército no Brasil. É uma guerra que o exército não consegue ganhar, aparentemente, porque os mosquitos são muito bem equipados. Mas no caso da chikungunya e zika, que a gente teve, né, conhecimento dessa doença recentemente, o governo demorou 5 meses para reagir. Em questão de zumbi, questão de qualquer doença infecciosa, Brasil, Covid, enfim, quanto tempo será que o Brasil ia demorar para reagir como Estado para poder combater um mal assim?
Mano, primeiro eu acho que seria a tentativa de garantir uma ideia de segurança, tá ligado? Então eles iam falar, galera, não tá rolando nada não, esse negócio que surgiu aqui não existe, é mentira da esquerda. Ou alguma coisa do tipo. E nem tipo, tá, vamos fingir que tem um governante de esquerda no topo, assim, sabe? Eu acho que também teria uma... pode ser. Vamos fingir, o Ciro Gomes finalmente virou. o cara que nunca vai ganhar uma eleição, vamos colocar ele aí no...
Ciro Gomes finalmente deixou de ser reprimido pelos petistas.
Eu tenho muito medo dessa palavra, nunca vai ser, porque eu também achei que o Bolsonaro nunca ia ser presidente, então...
Não, pô, em 2018 eu acho que todo mundo tinha uma ideia que ele ia ser, ou não.
Não,
foi uma surpresa.
Como não? Ah, pô.
Não, como não? Você tá perguntando se teve. Eu tenho certeza que mais tipo de 1 milhão de pessoas tiveram certeza que Bolsonaro não ia ser eleito.
Pois é.
Sei lá. Enfim,
Mas eu acho que ia ter essa reação mesmo assim. Não, por exemplo, o vírus surgiu na Amazonas. Não, muito longe. É coisa da floresta, não vai chegar aqui na capital, uma parada assim. Tipo, dengue.
Sim.
Malária.
A questão é igual a do coronavírus, né, mano? Muitos países, até a China fez isso, né? De falar, galera, tá sob controle. De repente, acontece um boom de contaminação. Então. primeiro ponto seria que tentaria dessa tentativa de garantir uma segurança nacional ou tentar minimizar a todo mundo louco, tá ligado?
Pode ser.
Eu acho muito provável esse cenário que o PEG expôs aí. E eu fico imaginando mais na questão do que os governantes iam fazer, porque a gente tá brincando aqui de que Bolsonaro ia falar que dá pra correr de zumbi e que a Damares ia fazer uma roda de oração, mas eu realmente fico perguntando o que essas pessoas iam fazer pra elas mesmo, sabe? Assim, é um chute meu, mas... Sim, 80% de chance deles se enfiarem em qualquer outro canto lugar e sumir, sabe? Desaparecer.
Uma coisa engraçada que eu li no Guerra Mundial Z, né, tem um livro que ele fala que, obviamente, o vírus surgiu na China, porque, né? Americano tem que sempre dar problema no mundo oriental. E aí, o primeiro caso que rolou no Brasil foi por causa de um transplante ilegal, que pegaram, sei lá, um órgão de uma pessoa na China que morreram. E aí, uma pessoa rica da China, do Brasil, portou esse órgão. E aí, ele se contaminou por causa disso e ele começou o surto no Rio de Janeiro, né?
Uhum.
E aí ele fala que uma das populações que sobreviveu no Brasil foi a população indígena que vivia nas árvores. E aí, tipo assim, eu não sei nem qual que é essa população, não sei nem se é no Brasil de fato, pode ter sido o problema do autor, mas eu acho de fato que, por exemplo, as tribos isoladas, as tribos que ficam na mata mais densa do Rio Xingu, das regiões pantanenses, certamente não seriam afetadas por essa crise, assim. Porque...
Sim.
O zumbi não ia conseguir nadar até a tribo, né? Ia ser dilacerado por piranhas, jacarés, ou ia ficar atolado, né? Então eu acho que existe... O lugar mais seguro pra mim, nesse momento, seria o Pantanal ou a Amazônia. Mesmo com os outros riscos, né? Que é tipo... Cobra, água e tudo, e etc.
Só uma correção aí. O vírus, a gente sabe hoje que a gente não surgiu na China. Antes de ter o surto na China, ele já tinha sido encontrado em 5 esgotos ao redor do mundo. Então, ele não é um risco que surgiu de fato na China.
Não, esse é o caso corona. Eu tô falando que no livro que eu tava lendo, Guerra Mundial Z, que surgiu na China, né? Mas o corona...
Ah, você tá Guerra Mundial Z, pô.
É, eu já li. E aí... realmente, o coronavírus parece que tem outras fontes, né? Quando acabar, eu acho que vão fazer o estudo de verdade, né? Mas por enquanto está muito, muito nebuloso. O que vocês acham? Pra onde vocês correriam?
Eu acho que, tal qual o coronavírus, eu acho que é meio egoísta eu sair da minha posição, tipo, de vida urbana e correr ou pro Pantanal, ou pra área rural, porque eu posso tanto levar o vírus até lá, sabe? Porque...
Pensa isso, amigo, quando você estiver no meio do caos, com sua família sendo comida por outro parente. Você vai pensar, não vou pro rural não, porque, né, sou egoísta. Bom,
mas eu acho... mas eu acho que seria muito mais fácil se organizar por onde eu tenho os meus próprios contatos, sabe? Então,
contatos do PEG, o traficante de armas.
Não, ele foi preso, infelizmente. Não, mentira, brincadeira,
ele tá
fornecendo
pra nós.
Brincadeira, ele nunca existiu.
É tudo personagem.
Mas, de certa forma, eu acho que seria muito mais... seria muito melhor eu garantir uma organização local aqui, por onde eu estou mesmo, do que ir pra BR e tentar ir pra área rural, porque lá eu tenho muito mais chance de ser contaminado.
Ué, por quê? Porque você não conhece a região?
Não, porque eu, durante o momento de transição de um lugar ao outro, pô. Porque a gente só vai ter noção do que tá acontecendo depois de, sei lá, tipo, 100 mil pessoas foram infectadas, sabe?
Não, tem 100 mil pessoas no mundo vagando, comendo outras pessoas, realmente acho que vai assustar um pouco.
Eu acho que tal qual, tipo, todo momento que vai rolar uma pandemia, a gente sabe que a coronavírus, tipo, não vai ser a última, vai ser os mesmos casos, ter um momento que vai começar a contaminar várias pessoas e continuando, e o governante vai continuar tentando garantir a segurança, sabe? Eu acho que seria a mesma coisa nesse caso de zumbizada comendo rabo de geral.
Assim, não vou fazer muito comentário, eu acho que é uma análise. Não é nem uma análise, o que você faria eu entendo.
É um hipotético,
que...
né?
É um hipotético. Eu acho difícil o que você faria na vida real, sabe?
Mas duvida de mim, cuzão. Vem aqui.
Mano, tu tá conversando consigo mesmo no Twitter, cara. O que você tá falando?
Não, mentira.
Qualquer coisa que eu pegue e falar, a gente tem agora a carta, né, mano?
Filha da puta.
Não, mas eu gostei do seu pensamento. É, mas eu vou tentar puxar mais uma no meu. E talvez eu... Assim, questão de sobrevivência. Se eu pudesse escolher, eu não ficaria, tipo, junto da minha família. Tá ligado? Nessa questão, eu sairia de casa. Mas eu tenho minha parte. Aí eu vou sucumbir com ela, sabe? Não que eu acredite na, né, tipo, um por todos, cada um por si, Deus por todos, sabe? É por uma questão de organização mesmo. Eu preferiria correr por outros meios de organização, mudar de lugar, sabe? Coisa que eu tenho certeza que minha família não aceitaria, sabe?
Uhum.
Tipo, tentar achar um local abandonado alto, alguma coisa assim.
Acho talvez. Que ia rolar aquela, não, vou ficar em casa que já vai passar isso tudo, né? Tipo,
não, não, assim. Não seria isso. Seria tipo, caraca, eu preciso ficar com a minha família, porque são uns poucos
momentos. Não. Assim. É, eu digo assim, a família ia querer ficar em casa.
Ah, é, eu acho que sim.
É, nesse contexto eu fico realmente pensativa, porque aí ia ter a questão de sobrevivência com a questão tipo, de senso de comunidade, né? De aproxego, eu ia ficar, putz.
Não, é. E pior, se você sobrevive, tá ligado? E sua família inteira morre. Você sai. E aí o sentimento.
Ah, ia sair Thomas Shelby, né, amigo?
Vai se fuder.
Não, eu acho que, tipo assim, se morresse, aí beleza, aí eu me senti mais livre. Mas, por exemplo, com vivo, eu ia ter que tomar decisões muito mais assim, cautelosas. Por exemplo, a gente tem que ir pra outra cidade, mas não dá pra ir andando, porque minha mãe é mais velha, etc. É. Ou eu vou ter que pegar mais comida, então eu vou ter que, sei lá, matar o vizinho pra poder pegar a água dele, porque minha mãe tá precisando, entendeu? Acho que ia ser mais egoísta. Em relação à minha família. Não ia pensar no senso comunitário em geral. Ia pensar, eu cuido dos meus, o mundo que exploda, entendeu?
Não, talvez eu acho que esse até seria um dos motivos de eu sair, tipo, tentar desvincular da minha família, não sei, pedir pra eles irem pra um lugar mais seguro. Porque eu certamente eu vejo assim que eu ficaria no cenário urbano. Mas eu não vejo o cenário urbano como o principal pra sobrevivência, entende?
Não, mas você ia ficar num lugar não seguro por quê? Porque você ia com a sua família, amigo.
É questão de realmente formar grupos de afinidade.
Sim. Eu acho que a questão de formar ter uma organização, formar um grupo nesse momento seria mais importante, na real.
Não, não, eu tenho uma ideia mais tranquila mesmo de fazer um grupo de organização. Claro, a gente vai ter que fazer missões, saqueamento e tudo mais. De preferência em locais abandonados, já destruídos, né? Mas é questão que o pós... A gente ter suprimento, a próxima missão seria realmente ir pro interior do Brasil, sabe? Que aí a gente já tem um grupo formado com afinidade, sabe? Todo mundo se conhece. Daria pra fazer uma sociedade alternativa, uma vila, algo do tipo, entende?
Eu queria comentar um negócio do fato de, tipo assim, um apocalipse zumbi é algo muito irreal, né?
Sim.
Não tem nada que comprove que seria possível algum vírus controlar uma pessoa a ponto dela...
Sim.
Ai, chegou o chato, vai.
Não, calma. Mas eu queria comentar um caso que tipo assim, é uma história meio popularizada que aconteceu, se não me engano, nos Estados Unidos, que o pessoal fazia rituais de zumbificação. A pessoa, ela tomava uma substância que era extraída de uma neurotoxina que você encontra na carne do bairro. E depois disso, ela tomava algumas drogas que tiravam ela de si, né? Que é drogas dissociativas que chama, né?
Uhum.
E depois ela era enterrada. E aí tem um caso que é a história do Clarvis Narcisse, que foi um dos primeiros casos de zumbi que foi oficialmente registrado. Ele fez esse ritual e ele agia... como um zumbi. Ele, tipo assim, foi simulado um estado inicial de morte dele, depois ele despertou, depois de ser enterrado, e ele, quando ele despertou, ele tava em um estado psicótico. Então, tipo assim, uma psicose induzida por drogas, mais esse trauma psicológico, com as crenças que ele culturalmente aprendeu, né, dessa questão do zumbismo, muito provavelmente levou ele a agir como um zumbi. Ele recriou a identidade dele como de um zumbi. Mas esse é um caso muito específico, sabe?
Mentira, então... gente, ele era um zumbi.
E ela entrou.
Nova participante do Saca Podcast.
Seja bem-vindo.
É, mas também tem a questão dele que ele não conseguia transmitir também.
É, então, né?
Mas ó, outra coisa, eu acho também muito interessante a gente pensar em outros tipos de esqueci o nome, de apocalipse, porque, por exemplo, o apocalipse ecológico é uma questão que pode acontecer algum dia, Mad sabe? Mad Max, momento Mad Max.
Com certeza.
Seu futuro foi cancelado.
Mas o Peggy falou da gente comentar um pouco sobre outro tipo de apocalipse, né? Eu acho que é interessante. Sim. A gente pensar.
Uhum. Qual que vocês têm mais medo?
Nuclear.
Eu acho que o nuclear é o mais difícil de escapar mesmo, assim.
Não tem eu acho, não.
Assim, eu acho não. Eu acho que o nuclear ele é o mais difícil de fugir, mas exatamente por isso é o mais difícil de acontecer também.
Não.
É, eu acho que...
Tipo, não se ele começar, se... ele vai escalar a Terra até o final. Tipo, a primeira bomba nuclear que for jogada vai ser bomba nuclear jogada pra tudo quanto é canto. Mas exatamente porque, tipo, todo mundo tem a noção de que a primeira que for jogada vai, tipo, gerar o fim do mundo, as pessoas vão ter muito mais medo de começar esse conflito, sabe?
Eu tenho uma crítica nessa história do apocalipse nuclear. É por uma questão, tipo, eu não vejo outros países, tipo, sei lá, o pessoal vai jogar bomba, sei lá, Chile, tá ligado?
Não.
Ninguém vai jogar bomba do Chile.
Mas tem a
nuvem. Mas, tipo, não precisa. O problema é que não precisa jogar bomba nuclear no mundo todo, tipo.
Sim, já alterou.
Joga nos Estados Unidos.
Depois jogar umas 10 pelo mundo, você já fudeu o negócio todo, entendeu?
Sim.
Mas é tipo, assim, aí acaba mesmo sem chance de sobrevivência, porque aí é um holocausto, não é um apocalipse, é um holocausto.
Mas tem... é tipo um inverno nuclear no mundo todo.
Ué, mas... Tipo, dá pra sobreviver. Mas morre depois, tipo, com certeza.
Não, isso aí
é óbvio. Sabe por que eu não acho que isso seja tão impossível? Porque...
Estados Unidos.
A partir... É um dos pontos. Mas a partir do momento que a gente consiga a colonização pra Marte e Rico pode ir lá à vontade e, sei lá, por algum motivo a gente esteja conseguindo tomar alguns governos, conseguir derrubar alguns... conseguir derrubar o capitalismo em geral, eles podem mesmo que tacar o foda-se pra gente e falar, ah, foda-se esses caras, já estamos com a automatização 9.0 em Marte, vamos mandar a bomba neles, porque foda-se, não tem como livrar a nossa bunda daqui. E eles... partem pra Marte e fodeu a gente, entendeu? Eles conseguem uma vida deles lá.
É, tipo, aquele outro filme também que a galera vive numa estação espacial, que até tem o ator brasileiro lá, esqueci o nome.
Cidade de Deus?
É isso, quase.
Não, não sei.
Mas o Apocalipse nuclear, realmente, ele é uma parada muito... Elysium, acho que é Elysium, enfim. Eu só lembro daquele jogo Metro, que também é uma série, né? Metro 2003, que é
bom.
Que as pessoas moram no subterrâneo, nas linhas de metrô da Rússia.
Esse é brabo.
Uhum. Esse é bom.
Eu acho que se houver, inclusive, eu acho que se houver, tem países que teriam uma reação melhor do que muitos, né? Eu acho que, por exemplo, a Coreia do Norte, existe vários abrigos, né?
Bunkers.
Vários bunkers que são próprias estações de metrô. A Rússia também possui, né? O Brasil não...
Albânia
também. A China...
Albânia finalmente conseguiria usar o bunker pra alguma coisa que não seja tirar a virgindade de adolescente, tá ligado?
Exato. A China também possui vários, inclusive tem um que é enorme, que é muito famoso.
O metrô da China também, né?
Então, várias estações de metrô são estações de abrigo mesmo, justamente por causa de não de apocalipse nuclear, né? Mas de bombardeamento em geral, né? Então, eu acho que a questão, tipo assim, você não morreu na explosão, como vai ser a vida depois disso? Entendeu? Eu acho que é a parada mais difícil. Porque, por exemplo, como que você vai cultivar se o solo é radioativo? E a temperatura mudou e... Se você sai na rua, sua estrutura celular muda, né? Porque é isso que a radiação faz, né? Aí você desenvolve câncer. Eu acho que é muita questão, tipo, como é que o mundo vai sobreviver depois do apocalipse nuclear, do que, de fato, morrer na explosão.
Uhum.
Eu falei, se tiver bomba, não vai ser o mundo inteiro que vai ser bombardeado, vai ser alguns países, na explosão vai morrer menos gente do que no inverno nuclear que vem em sequência, né?
Mas acho que se tem bomba, eu acho que tem gente que já tá preparado pra isso.
Ah,
gente rica, sabe?
Gente rica, né?
A gente rica tá sempre pronto para o pior possível.
É, eles que planejam, né?
Véi, eu tenho certeza que. Eu já até falei no episódio que tem um sites que vendem bunker já pra esses tipos de situações. Claro que provavelmente não deve ser uma parada que vai durar muito tempo, mas tem. Já tem um planejamento pra caso de guerra nuclear.
Então, uhum.
Acho que já tem. Deve ter. E.
Teve um jogador de NBA que ele é conhecido por um ser muito ruim e dois ser entusiasta de bunker. Então. Porque, tipo. Se eu pudesse, eu compraria um bunker também, sabe? Se eu pudesse.
Caralho. O inverno nuclear, o primeiro objetivo é chegar na Albânia, cara. E o resto a gente consegue.
Mas eu não entendi. A Albânia realmente tem um monte de bunker?
Sim. Durante o governo do Rock, já ele criou um monte de bunker por medo de bombardeamento.
Ele tinha medo da União Soviética invadir eles.
Sim.
Até hoje na Albânia eles acham bunkers que eles não sabiam que existiam ainda.
Sim.
Bunkers secretos.
Tem notícia disso, é engraçado demais.
Meu Deus do céu, mas que loucura.
Não sabia. Assim, o Godard mandou, os caras têm 7.050, pô, 750 mil, eu não sei ler, eu fui alfabetizado no governo PT.
Tem números maiores que mil são difíceis de ler mesmo, né? É um problema do ser humano.
Fui alfabetizado no governo PT, eu não sei ler, galera. um território tão pequeno, só casamato, os caras não criam. Não. Se pá, tem como morar, tá ligado? Você se apropria do
morar,
casa.
É lógico que tem como morar.
Tipo assim, não tem problema mais de morador de rua, porque vão pro bunker, tá ligado?
É, ué. Sou favorável a gente começar a desenvolver uma sociedade onde vai ter bunkers, vai ser sociedade subterrânea.
Ah, outro
existem que mais bunkers sem moradores do que moradores sem bunkers.
Uma outra parada que eu sempre... Véi, Cuiabá tem vários folclores, né? É uma parada muito louca lá em Cuiabá, acho que... As galera do Centro-Oeste tem alguma coisa que gosta de contar história. E aí, uma história que eu sempre escutei desde pequeno é que existe o Centro Geodésico de Cuiabá. Que é, tipo, um ponto no meio de Mato Grosso, que aparentemente é o centro do continente da América do Sul, né? E aí, a história é: quando as calotas polares todas derreterem, o oceano vai subir. E aí, a única região que não vai ser alagada do mundo vai ser Cuiabá por causa do...
Ai, tá, mano. Lá tem um Pantanal, o pessoal falando aí que não vai alagar o quê, rapaz?
Não, é, mas aí é água salgada, né? E aí dizem que Cuiabá vai ser um dos pontos que não vai ser alagado. Aí, tipo, na dúvida, tem uma casa lá. Então, eu tô preparado já.
Como chama aquele Monte Everest, vai estar tudo alagado. Agora Cuiabá, pode ter certeza.
Na verdade, não. O
problema de Cuiabá é que, tipo, lá não vai alagar porque é tão quente que, tipo, vai evaporar automaticamente a água lá, tá ligado?
Mas o Centro Geodésico, ele é famoso quando ele fala que lá é o centro do continente, lá não vai alagar. Então pode construir casa lá que tá tudo certo.
O Nick agora ele falou um apocalipse bom, que é o ecológico, né? O derretimento das geleiras e subir o nível da água. Esse eu acho que seria o mais complicado pra mim.
Eu só queria, tipo, colocar um adendo rápido aqui. O jeito que vocês estão colocando a questão do apocalipse ecológico, ele já é meio errado, né? Que, tipo, não vai ser um momento em que vai derreter todas as geleiras e a água vai subir de uma vez só. Exato, vai acontecendo aos pouquinhos.
Uhum.
É tipo, é que nem o aquecimento global. É que nem o aquecimento global, tipo, a gente. Quer dizer, é relacionado ao aquecimento global, mas tipo, a gente imagina que o pior caso do aquecimento global é um futuro 100% Mad Max, que tipo, do nada vai chegar. Daqui a uns 50 anos vai subir a temperatura do mundo todo tudo de uma vez. E não é assim, tipo, a gente já tá desde agora sofrendo cada vez mais.
Eu digo assim, eu não quero propor um desafio de realidade única, eu digo de sociedade mesmo, do ponto de que, tipo, sei lá, o Japão é engolido pela água, sabe? Assim.
É.
A gente chega num ponto da sociedade, ela, tipo, realmente, tipo, não tem mais como esconder que a gente tá fazendo muita merda. Tipo, a gente já tá derretimento. Pô,
Mas eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, o apocalipse ecológico, conforme for, ele é uma questão que a gente consegue se adaptar e não sofre tanto, tá ligado? Pelo menos as regiões
mais urbanizadas. Porque, por exemplo, sei lá, temperatura.
Acho que vai parecer que a gente não tá sofrendo tanto porque a gente vai enganando todas as pessoas que vão morrendo no processo.
Exatamente. Eu acho que, por exemplo, vai ficar muito quente. Beleza. Um ecossistema vai colapsar. A gente vai ver o Pantanal desertificando. Já vê a Amazônia desertificando. Vai ver várias pessoas passando sede. Mas, por exemplo, vai ter muitas máquinas de dessalinação no mar. Então, por exemplo, não vai ter problema de água potável, porque vai ter equipamentos que vão ajustar isso. Ou comida também não vai ser problema, porque a gente vai comer, sei lá, comida processada feita de petróleo. Tá ligado? Então, acho que esse tipo de apocalipse, o ecológico, ele é fudido, né? Ele vai acabar com a nossa qualidade de vida. Mas acho que vai ser tipo a nossa reação ao coronavírus. A gente vai se adaptando e vai acostumando com a realidade. Não vai ser uma coisa, nossa, que nem a Cat Girl falou. O mundo tá acabando. Não, a gente tá, tipo, comendo isopor, mas também com ar-condicionado, tá ligado?
É que, tipo assim, querendo ou não, eu tava falando sobre climatologia, na questão dos fenômenos como os tornados, ciclones, furacões e tudo mais.
Uhum.
E um dos fatores do porquê tá aumentando o número de tornado, tanto que no início do ano teve aquele tornado aí no Rio Grande do Sul, ciclone, né? Um ciclone no Rio Grande do Sul.
A ciclone do Rio Grande do Sul.
Ciclone bomba. E, tipo, ele já tinha acontecido em 2015, algo parecido, só que tá aumentando a intensidade e o número dessas ocorrências, sabe? De ciclone, de fracões, de tudo isso. Então, também tem essa questão, porque uma hora a gente tá comendo isopor, a gente tá dessalinizando a água, mas aí vai vir um monte de tornado, sabe? Vai vir chuva ácida, vai vir toda uma questão, sabe? Uhum. Assim, tem como converter a parte da comida, da água, mas e um tornado destruindo sua casa, sabe?
É que, tipo, eu acho que o que eu falei aquela hora, o Nick talvez tenha interpretado errado, que, tipo, o que eu quis dizer que a gente já tá sofrendo desde agora, não é? Que, tipo, não vai ser tão ruim. Vai chegar ao ponto que as coisas vão estar horríveis. Uhum. Só, tipo, não é um ponto que tá, tipo, separado do resto, entendeu? Tipo, se a gente for colocar termos mais trágicos, assim, não vai ter um momento que o mundo vai acabar. Tipo, ele já tá acabando, entendeu?
Uhum.
Sim.
A gente vai ficar, tipo, segurando a mão do outro, ai meu Deus, tá caindo um míssil do ecologia, entendeu? Essa é uma parada mais dolorosa.
Teve. Eu já vi. Acho que. Não sei se foram jornalistas. Colunistas de jornais falando que a gente tá sofrendo um processo apocalíptico. Só que a gente meio que não percebe isso. Como, por exemplo, eu gosto muito desse Ben Shapiro moment, que ele fala, vai ter um momento que as casas em tal margem dos Estados Unidos vão estar abaixo da água. Ele fala, é só vender. Vai, tipo, vender pra quem? Pra porra do Aquaman? Eu copiei isso daí do Bomber HD. Muito bom.
Tem outro tipo de apocalipse que a gente podia tratar, que é o apocalipse por invasão alienígena.
Agora chegou a hora do pose.
Mas esse aí, nem como prever o que a gente faz se chegar, né?
Não, isso daí não depende da gente.
Por que eles atacariam a gente? Por que eles atacariam a gente, né?
Por que não atacariam a gente?
Também tem isso, né?
Mano, a gente vai atacar eles primeiro, cara, certeza.
Tipo, eu sempre penso que a tendência que a gente tem é pensar que, tipo, os alienígenas iriam atacar a gente. É, tipo, um reflexo da maneira que a gente é, sabe? Porque, tipo, se a gente... É que nem eles falam, é só olhar, tipo, a história humana. E quando tinha uma civilização mais desenvolvida, ela esmagava a menos desenvolvida. Tipo, tá. A gente fez merda, porque você tá transportando isso pra... Toda uma especulação sobre uma espécie que não é humana.
Eu irei longe em dizer, inclusive influenciado por Pousadas, que se eles estão nesse nível de desenvolvimento, é porque eles não têm mais essa questão egoísta e eles trabalham em conjunto e no coletivo pra construir a ciência que eles têm. Então, eu acho que eles atacariam a gente.
Não, mas é porque eu entendo isso daí que a ideia do Pousadas, não quero discordar com o CEO do Pousadismo, né, cara? Só que tem também a questão porque, tá, vamos fingir que alienígenas funcionam, sei lá, eles funcionam de outra forma, sabe? Eles se submetem em trabalhos e eles têm um cara que um Getúlio Vargas dele fala, galera, trabalha, galera. Oh, tudo bem, vamos trabalhar, sabe? A gente não tem como saber isso. Tal qual, não, a gente sabe.
Pode ser uma rede neural, né? Tipo assim, um monte de formiguinha pra mainha. E aí eles querem comida e vão comer humano, porque é isso, entendeu?
Sim.
Eu acho que é.
Sim.
Esse apocalipse é muito difícil de fazer qualquer modelo de previsão. Ou de qualquer situação.
Cara, o PEG acaba de criar o incrível inferno dos aliens trabalhistas.
Aliens trabalhistas.
Os aliens trabalhistas. Trabalhos
interespacial.
Tem o Ciro Gomes alien.
Aí ele vira.
Aí ele vira.
Vou fazer a piada que, tipo, o Ciro Gomes, ele é reptiliano, tá ligado? Aí ele tá virando. Ah. Essa piada. É a piada, galera.
Ah, muito piada, bom. Eu sou lindo.
Nada a ver com a realidade. A bicha é que, tipo, do alien é o que falou. É complicado a gente prever algo que a gente nem tem base de como é. A gente nem sabe, tá ligado? Sei lá, dá um conceito aí de invasão alienígena, vai. Aí fica melhor.
Mano, pensa num negócio tipo Independence Day, assim, tá ligado? Os caras chegam em cima da Casa Branca com uma puta de uma ave, de uma nave gigantesca, assim, tá ligado? Aí sai um monte de navinha pequena, os caras abduzindo gente, matando, pá, os caralho, foda-se.
Sem diálogo, só matando.
É, só matando, só, foda-se.
A gente ia jogar bomba nuclear até explodir o próprio planeta. A gente não consegue matar eles, a gente se mata, tá ligado?
E a gente volta pro inferno nuclear.
Exato. Porque certamente vão jogar uma bomba nuclear no alien.
Obviamente, mas você pode.
É, tipo, joga bomba nuclear na nave. Foda-se.
Que não, não. Eu vou mais longe. Ia ter o pessoal dentro dos Estados Unidos que tava tipo assim... Não, a gente tem que explodir os aliens, eles são nossos inimigos. E aí ia ter o pessoal do Partido Democrata, tipo, mais meio brando assim, tipo, não, cara, a gente tem que conversar com os aliens. Eles são nossos amigos. Vamos oferecer maconha pra eles. Vai que eles aceitam.
Essa piada eu não entendi de jeito nenhum, eu nem quero entender.
Não, eu acho que os democratas são igual os republicanos, velho. Pra falar a verdade.
É, exato, eu acho que eles iam falar, opa, mano. Não, bomba nuclear é ruim. Vamos só usar míssil antiaéreo mesmo.
É, tipo... Não, primeiro vamos ver se eles se mexem. Tá, se mexeram, galera. Manda drone. igual eles fizeram com pessoas de outras etnicidades, eles fariam com os aliens, pô.
Caraca. Cara, eu acho que o Partido Democrata tenta... Não, não, é porque... Tudo bem, eu entendo, sim, é verdade. Mas eu acho que o Partido Democrata tentaria lucrar em cima dos aliens. Não duvido nada. Tipo,
ele ia vender boné dos aliens.
O Partido Republicano, tipo, eles só querem foda-se todo mundo, vai todo mundo morrer. Os democratas pelo menos tentam esconder ou tentam lucrar em cima daquilo, tá ligado? Os democratas, tipo assim, o republicano, não, tem que ter racismo, o democrata, não, não. A gente tem que deixar eles escravos mais ou menos, que é dá uma grana pra eles que eles conseguem comprar coisa, tipo isso, tá ligado?
Ah, é tipo, os republicanos, eles falam, não, mano, tem que construir campo de concentração mesmo. Os democratas falam, não, mano, campo de concentração é errado. Enquanto eles constroem campo de concentração mesmo. Essa é a diferença.
É, eu vou falar dessa série pela 20ª vez no Saco Podcast, que é o Conto da Aya. Você já ouviu falar? Conto da Aya, The Handmaid's
Tale.
Você assistiu, Catgirl?
Não assisti ainda.
Então,
eu lá tenho, tem a Amazon.
É, lá tem um contexto meio neo-apocalipse lá também, é que é... O mundo inteiro tá num processo de degradação ambiental a ponto de que as mulheres se tornarem férteis. Ou seja, o nível de fertilidade, a capacidade de se reproduzir é muito baixa e a vontade de se reproduzir das mulheres também é baixa porque, né, nível de sociedade, a gente percebe que as mulheres querem ter menos filhos, enfim, por diversos fatores. E aí uma das respostas dos Estados Unidos é um grupo religioso que é os filhos de Jacó, se eu não me engano, que eles são a favor de construir uma sociedade teocrática em que as mulheres não possuem direitos, em geral. E aí o que eles fazem? Eles dão um golpe militar nos Estados Unidos, falam que foi os islâmicos, né? Mas na verdade foram eles. E aí eles assumem o poder. E a primeira coisa que eles fazem, mulheres com capacidade de reprodução vão ser escravas sexuais das famílias ricas. E as mulheres que não têm capacidade de reprodução, que são pobres, vão ser amas das famílias ricas. E aí, esse é o modelo de sociedade que eles fazem, pra poder sobreviver ao apocalipse de, sei lá, de natalidade negativa, né? O Japão tem a taxa de natalidade hoje negativa. A Europa é um continente velho. O Brasil, apesar de ser um país de desigualdade alta, também já tem esses problemas de... Tá começando a desenvolver problemas de natalidade que nem a Europa, e a gente ainda não é desenvolvido. Estados Unidos também tá na mesma vibe, dependendo da cidade. No futuro, onde as pessoas não querem se reproduzir, que por vários motivos, não querem ter filhos por vários motivos.
Sexo é muito cansativo, né?
Somado por uma taxa de fertilização baixa que pode rolar por vários problemas de agrotóxico nos alimentos, muita comida industrializada e etc. Essa saída social, será que pode acontecer no futuro? Porque é uma parada muito assustadora na série e no livro, né? Eu li os dois livros, que é o Contaia e os Testamentos. É que a perda de direitos das mulheres é gradativa. Então, por exemplo, as mulheres estão trabalhando, beleza. Aí no dia seguinte, as mulheres estão trabalhando, mas com o soldado perto, pra evitar comportamentos libidinosos. Aí no terceiro dia, as mulheres não podem ter conta bancária. Aí no quarto dia, todas são demitidas. E aí todas têm que morar em casa. Aí no quinto dia, vai todo mundo pro Estado Nacional. Elas passam um tempo inteiro sendo desumanizadas pra depois virarem escravas sexuais de reprodução. Aí eu fico pensando, eu não leio muitas ficções porque vários problemas. Será que isso é possível no futuro? Por exemplo, a gente tem um problema muito grave ou de fertilização de mulheres ou de, sei lá, de crianças que estão nascendo com deficiências. Assumir uma ala da sociedade extremamente radical e, sei lá, matar cabulosamente as pessoas por causa de erros ou qualquer coisa do tipo.
Olha, Nick, sempre vai ter essa ala mais extrema da sociedade, isso aí é um...
Sim, sim, é, mas será um fato, que... Assim. Mas será que, assim, conforme que a gente tem problemas ambientais que a gente tá falando, que a Catgirl falou que vão ser problemas gradativos, será que isso vai desenvolvendo um lado mais fascista, um lado mais desumano da sociedade pra resolver os problemas?
Já existe uma coisa chamada ecofascismo hoje em dia.
É, velho.
Tipo aquele filme Onde Foi Segunda-feira, né? Onde Está Segunda-feira? É um exemplo de ecofascismo. Você só pode ter um filho. Seu segundo filho, você mata.
O ecofascismo é assim, ó. Ô, galera, a gente tá com um problema ambiental no nosso país. Mas a culpa não é nossa. É daqueles caras ali, ó. Aí eles apontam pra alguma minoria e eles começam a matar essa minoria. Tá ligado?
Porque é tipo...
Aparentemente.
O ecofascismo, ele é tipo... As pessoas chegam à conclusão de que a gente tem que matar um número de pessoas pra controle populacional por causa do meio ambiente. E daí, obviamente, a primeira pessoa que eles vão pensar em matar é o antirracismo.
Sim. É, até mesmo aí já adiciona a questão do darwinismo social, né? Blá, 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 blá.
Sim. Inclusive, tipo, já que a gente já relaciona isso com a teoria do Malthus, tem um negócio que o próprio Malthus fala, que existe uma tendência a comunidades mais pobres de se reproduzirem mais rápido ainda, então...
É, aí já junta com isso e, porra...
Então, mas a teoria do Malthus cai por terra, né? Porque o Malthus pensava que a população ia subir exponencialmente e a comida ia continuar. É numa linha reta, assim. Pensa num gráfico. Uhum. A população subindo rápido e a comida reta. Só que o que aconteceu foi a Revolução Verde. Então a população subiu rápido e a comida subiu rápido.
Subiu mais até do que a própria.
Sim, subiu mais até do que a própria população mundial. Então essa questão do Malthus, a distopia malthusiana, ela não existe de fato. Ela é uma
utopia.
É, existe a neo-malthusiana.
O problema é só que, tipo, eles usam a lógica do Malthus, mas não pro problema que o Malthus viu, entendeu? Eles falam, ah, não, tem gente demais, então não tem fumaça mais no mundo. Tipo, eles pegam e transportam pra outra coisa. O problema é, a gente sabe ainda o mesmo, tipo, não é a quantidade de gente, é o jeito que a gente tá manuseando a sociedade pra essa quantidade de gente.
Estamos produzindo o jeito que a gente tá fazendo.
Não, e outra, aí você joga em cima do indivíduo também, não faz muito sentido, porque é aquele negócio lá do quebrando o tabu que a gente zoa direto dos caras. Galera, para de usar sacola plástica, o problema não é a empresa que tá produzindo sacola plástica, é você que tá usando sacola plástica. Tipo, entra nisso, você culpabiliza o indivíduo, não quem tá causando o problema. O Brasil, no Brasil não, no mundo inteiro, quem usa mais água não é a gente, não é o civil que toma banho em casa.
Produtor de calça jeans.
Esse é um doutor agrônomo.
A cantareira baixa, a mídia começa. Não, galera, tem que parar de tomar banho longo, essas porra. Mas não é culpa nossa. Quem usa água é empresa. Quem usa água é agricultura. É, não é a gente que causa baixa na cantareira. Também a gente, mas muito em menor escala. Muito menor escala do que...
Sofrendo isso agora. Né?
Foda não tomar banho. Inclusive,
amanhã não tem banho.
Fora que o problema maior, tipo, de seca não é nem o gasto da água, porque, tipo, é bobo falar isso, mas a água não gasta, porque ela passa pelo ciclo de novo, tipo, o problema é do aquecimento global, que tá fazendo, tipo, não, evaporar mais, ficar tudo mais seco, muito mais frequente do que chover de novo.
A gente pega também as pássaras, porra. Às vezes você não vai ter como pegar aquela água da chuva, porque ela simplesmente não dá, sabe?
Exato, também tem isso, tipo, tá tóxica pra caralho.
Uma série de outros fatores, sabe? Eu diria que a própria teoria malthusiana, ela sendo uma bobagem completa, ela só serve como complementação do próprio fascismo, de fato, sabe? Hoje a gente tem muita ideia malthusiana, ainda muita gente que ainda considera, que fala que tem muita gente. Pô, é normal a gente ver aquele clássico preconceito, ah, o cara do Bolsa Família tem 30 filhos, meu Deus do céu, que coisa errada, sabe? Então, tipo, uma desgraça. Tempos atrás eu tava lendo sobre teoria populacional reformista, tá ligado? E tipo, caralho, é tão difícil entender aquilo, sabe? É tão difícil as pessoas entenderem que com o padrão de vida as pessoas vão deixando de ter tanto filho assim.
Inclusive, olhe pra China, né? A China tinha uma lei de que não podia ter mais que um filho, que senão você pagava multa.
Já foi revogado essa lei há muito tempo.
Já foi revogado, porque a China começou a ter uma queda no número de pessoas. E não é por causa da lei, não foi por causa da lei. Foi porque o padrão de vida chinês subiu, e muito.
Exatamente.
Nas últimas décadas. Então, conforme o tempo passa, o padrão de vida vai subindo, o pessoal vai parando de ter filho. Isso é verdade. Não só o padrão de vida, mas método anticoncepcional vai aumentando. As pessoas vão se conscientizando mais.
Planejamento familiar.
Sim, então vai gerando isso mesmo.
Criança chata.
É.
Peraí, vai.
Tem saca podcast pra ouvir em vez de cuidar de criança. Essas coisas básicas.
Desculpa aos papais e mamães do podcast, mas...
Me afetou.
Vai ser papai. Acho que é o Nick, ele começou com uma fala falando, a Europa já é um continente velho, o Brasil já tem alguns problemas populacionais. Quando eu tava estudando teoria populacional, eu vi tendência de crescimento das pessoas. Se eu não me engano, é coisa de 11 ou 12 bilhões até estagnar, sabe? Até estagnar. Que aí vai ser, as pessoas vão parar de ter tanto filho, e aí a expectativa de vida vai aumentar. E aí é o que eu falei num dos podcasts passados, que os próximos continentes assim que vão... ter esse crescimento, que vão ser as novas potências do mundo, vai ser a África, que não conseguiu se desenvolver até hoje por um processo colonial, imperialista, e a Ásia, que já tá se desenvolvendo, né?
Bebendo da região, sim.
Forte abraço aí pra todos os camaradas de Angola aí, e Moçambique.
Infelizmente, a gente não tem ninguém da Angola escutando a gente, que mais,
né? Vou criar um Facebook só pra entrar em grupo angolano e divulgar lá, tá ligado?
Não, pode deixar que saca o podcast, faz isso, o Twitter. Chegar lá.
Eu quero gravar um Saca Podcast em Luanda, capital de Angola. Esse é meu sonho.
Inclusive, por falar nisso que você citou, Moca, tipo, só uma adendo rápido também, tipo, que você falou, por exemplo, que a África não conseguiu crescer até agora por causa do processo colonial, não apenas pro processo colonial, porque mesmo quando a gente fala de processo colonial, a gente ainda tem uma visão um pouco eurocêntrica, de que a gente pensa de que, tipo, ainda era meio sem nada, os europeus chegaram e, tipo, só colonizaram o lugar e, tipo, ficaram explorando um lugar que era meio vazio, vamos dizer assim. Mas, na verdade, tinham países muito, muito, muito desenvolvidos, alguns até mais do que países europeus, tipo o Império de Benin. E o que aconteceu foi que os europeus simplesmente não colonizaram, se recusaram a aceitar que esses lugares existiam e simplesmente destruíram eles.
Sim.
O mais engraçado é que, tipo, se você for ver as teorias conspiracionistas de Alien, geralmente são tipo assim: não tem como os egípcios terem construído aquelas pirâmides, impossível. Os maias terem construído aquelas cidades complexas, impossível. Como?
Ai, foram aliens.
Foram aliens. Então, tipo, é muito uma visão periférica do mundo. Você fala, achar que E povos não eram simples, não conseguiriam construir as coisas, sabe? Uhum. É,
aí você é pega esses arrombados, aí você vai mostrar arquitetura grega. Ah, não, completamente plausível, aí foi o homem branco europeu que fez, sabe? É. Ninguém questiona, ninguém nunca falou os gregos alienígenas do passado, sabe? Não, é o Egito.
É, ninguém questiona os anfiteatros,
é,
nada.
Mano, o pior é que, tipo assim, essa teoria de que foram os aliens que construíram os prêmios do Egito, ela de fato surge com um cara que era racista mesmo. Ele fala assim. Ele literal, o primeiro livro que tem sobre isso, ele literal escreve assim: é, não tem como os povos da África terem feito uma pirâmide desse tamanho. É uma visão completamente eurocêntrica, tá ligado? E o anfiteatro romano não chega aos pés das pirâmides do Egito, inclusive.
Uhum.
E, inclusive, Hitler, se você estiver ouvindo aí a Lenkova, os germânicos...
Ou da sua humilde casa da Argentina.
Hitler, se você estiver ouvindo da sua humilde casa da Argentina, saiba que o povo ariano, né, o seu, entre aspas, povo ariano, que era os germânicos, viviam em tribos, e os italianos e egípcios estavam construindo coisas gigantescas. Então eu não sei de qual superioridade racial vocês têm exatamente, mas...
Não, é tipo, o pior é que você falou ainda, usou uma palavra muito boa, que foi povo ariano, que na verdade povo ariano não são os escandinavos. O povo ariano são os
antecedentes. É, o povo ariano são os hindus. Os hindus que ainda estavam fazendo mais coisas que os germânicos, inclusive, na mesma época.
Pensei que o povo ariano era quem era de Ares.
Sim,
é, tava nessa.
Que nasceu entre março e abril aí, pessoal.
Nossa senhora. Fica a dica.
São os encapetados. Vocês têm direito à terra na Alemanha, arianos.
Tem o direito de bater um nazista. Fica a dica. Exerce o seu direito.
Sabe um negócio que é bem bizarro? Ah, não é bem bizarro, na verdade. Que o partido. Isso é. Todo mundo sabe, né? O partido nazista usava argumentos biológicos pra comprovar a superioridade ariana, né?
Uhum.
E, inclusive, eles acharam. Um dos argumentos que eles usavam é que eles acharam dois esqueletos em uma caverna. Um esqueleto de um Neandertal e um esqueleto de um Homo sapiens. E aí eles chamaram alguns cientistas e concluíram que o Homo sapiens havia matado o Neandertal porque ele era superior. Foi se descobrir muito depois do governo nazista, que na verdade aquilo lá era um casal. E o Neandertal era um casal com Homo sapiens, né? E eles se misturaram. Que foi algo que aconteceu muito na Europa. Inclusive, grande parte dos europeus ainda tem DNA de Neandertal. O que não é algo ruim, porque o Neandertal era muito inteligente e conseguia, inclusive, articular fala. Com provas que foram achadas recentemente.
No Neandertal, eles tinham 20% a mais de capacidade cerebral comparado ao Homo sapiens.
Caralho, sério?
Aham. Uhum.
Puta merda.
O Homo sapiens não é exatamente a raça, mas a raça.
Sim, tipo,
a espécie de homo mais, tipo, evoluída. Tipo... Em questão evolutiva, a gente é bem bosta, na real. O Neandertal era 10 vezes melhor, o Homo Erectus era melhor que a gente também.
A gente só deu sorte do caralho que eles apareceram em lugares meio bosta.
É.
E as máquinas, pessoas? Revolução das máquinas.
Favorável. Transhumanismo na veia, aceleracionismo.
Não, e se as máquinas quiserem extinguir a gente?
Ah, não vejo problema, acho que isso é um projeto.
Cara, eu não sei se eu consigo enxergar essa possibilidade de fato, tá ligado?
É assim, eu vejo na real, tipo, o Jeff Bezos mandando o cara lá programar: ô, faz o celular do pessoal controlar as pessoas a comprar o meu novo. Meu novo. Livro de sei lá o que. Não sei o que ele vende. Meu novo. Não sei, o que o Jeff Bezos vende?
Gente.
Jeff Bezos não vende coisa, na verdade. A Amazon, ela é mais rica por ser uma empresa de entregas.
Ah.
Mas ele vende aquele Alexa.
É. Ah, é. A Amazon tem o Alexa. Kindle.
Ah, é. Alexa, Kindle.
Tem o próprio Amazon Prime, a Twitch.
Aquele telefone merda deles lá que roda em Amazon Fire.
Sim. Tem a Amazon Prime, que já é serviço de streaming.
Vocês estão fazendo propaganda, viu? Já estão falando demais do serviço.
É muito merda. Recomendo pirataria.
Recomendamos. A gente só recomenda pirataria.
Ah, é. Tipo, a gente não tá fazendo comercial. A gente tá falando todas as vezes pra deixar o mais óbvio possível com o babaca. É ele ser sozinho dono de tanta coisa.
Sim. O Kindle, a primeira oportunidade de expropriar o Kindle... tem que ser feito. Porque lê em celular dá muito melhor.
O pior é que os novos Kindles, eles estão meio que equipados pra prevenir isso. Mas eles são muito caros, os novos Kindles. Sai fora.
Eu não tenho, não.
Eu acho que é 4 mil um Kindle. Sai fora.
Caralho.
Não tem isso aí, não, mano. Não, não. Perdão. É, deve ser 800. 800 conto. Foi muito longe.
Mas voltando ao negócio lá da suposta evolução das máquinas, vocês acham que vai acontecer tipo, por máquina Robocop 3000? Vocês acham que vai acontecer tipo, o celular vai começar a me comandar? Ou alguma coisa do tipo assim?
Existe uma certa concepção filosófica sobre explicando por que, que a revolução das máquinas tem. Poderia acontecer.
Ah não, sim. Porque tem a possibilidade. Tipo, se a gente vai querer, a gente quer garantir a nossa segurança por via das máquinas, sabe? Não é uma coisa que vai dar certo.
Não, mas pensa comigo uma coisa também. A máquina, a gente tem esse medo porque a gente pensa, a máquina é infinita, mas a máquina não é infinita. A energia não surge do nada. Algo tem que gerar energia. E onde seria gerada essa energia na máquina, né?
Tá, mas o momento que rolar de implantar energia solar, fodeu, né, meu amigo?
Mas a energia solar também tem uma vida útil baixa, a fotovoltaica.
Não, mas acho que isso é questão de tecnologia.
Mas isso é só um problema pra gente, que a gente tem economia, né?
Não, já tem células que fazem 20 anos, tranquilo.
É.
Fazendo na China em formato de panda.
Não, tipo... Então, mas tipo, o que eu quero dizer é que mesmo tipo, ainda supondo o argumento do Duda, tipo, o problema é só porque a gente não quer, a gente depende de dinheiro no sistema atual. E, tipo, aí não dá pra ficar colocando área. Uma coisa que tem que ficar pagando de novo toda hora pra fazer mais. Mas se não fosse isso, tipo, isso não seria problemático.
Daria pra colocar uma batata, tá ligado? Dar energia pro bicho, que daria certo.
Mas, tipo... O que eu quero dizer é que existe uma certa concepção filosófica de por que teria, é que tem o... Que nem o Mocha falou, por exemplo, do aceleracionismo, tem o aceleracionismo de direita. Que ele literalmente fala que as máquinas vão se... Um jeito que ele fala, né? Na verdade, tem inúmeras outras coisas. Mas que as máquinas vão se rebelar contra a gente se acontecer, porque elas vão ser, tipo, uma espécie de paródia do capitalismo tardio. Elas vão ser, tipo... A gente, conforme a gente desenvolve o capitalismo até o limite dele, a gente tá, tipo, sendo desumanizado e as máquinas vão ser, tipo, um jeito do sistema se perpetuar pra sempre depois que os humanos forem extintos.
Exatamente essa ideia que eu tava tentando trazer.
Uhum.
O apocalipse, no caso, tipo, a humanidade tá 100% dominada, sabe? Por máquinas, não de modo direto, mas, tipo, o capitalismo já se perpetuou, a dominação já se perpetuou e não tem mais volta, entende?
É tipo aquele filme do Wall-E, que tá todo mundo andando sem destino e a máquina tá fazendo tudo?
Não, seria, no caso, tipo, você receber muita propaganda no seu celular, você não conseguir ter uma alternativa, sabe, de conteúdo pra você consumir, sabe?
Entendi. Ou Matrix, né? Que a gente tá sendo usado pela nossa energia.
É, por aí, só que a gente ainda vai poder andar por aí e achar que a gente tá feliz, sabe?
Ah, entendi.
Sim, temos liberdade.
É, tem outro tipo de apocalipse também, né? Que é o agorismo. Não, brincadeira. Tem tipo... vamos supor que ocorra alguma coisa na nossa... nosso sistema solar e ocorra, sei lá, uma desorganização na órbita dos planetas em volta do Sol e tal, isso afetaria muito a Terra. E muito provavelmente a vida seria extinta, porque a gente tá numa posição meio que perfeita ali, tá ligado? Pra ter vida.
Então, é. Sabe uma coisa também que eu acredito muito? Que, sei lá, vai ter alguns projetos de naves que vão ser enviados em direção a planetas que possivelmente podem ser habitados. E a galera tá em criogenia, tá ligado? Tipo assim, manda 30 negros em criogenia pra um planeta pra chegar daqui 1 milhão de anos, e aí é isso. Eu acho que isso é muito, muito possível de acontecer no futuro.
Eu acho que é possível, mas seria um desfecho triste, porque... Por pior que seja, também tem um negócio do fato é tipo uma coisa meio boba, mas tem o fato do universo estar expandindo. Então, tipo, quando a gente perde tempo em escala de milhões de anos, é um tempo que, tipo, a gente literalmente cria uns espaços que vão parar de poder se comunicar com outros espaços pra sempre. Então, se isso acontecer, da gente começar a ficar mandando coisa pra, tipo,
mandar naves pra outros lugares muito, muito longe no espaço. Tipo, são lugares que vão ficar, tipo, literalmente perdidos pra sempre. Depois. Tipo, pra gente. Eles, ah. A gente vai estar perdido pra eles e eles vão estar perdidos pra nós pra sempre.
Sim. E daí?
Não, e daí é que é meio triste, tá ligado? É um futuro muito solitário pra todo mundo.
É, mas eu acho que é o futuro. Eu acho que é capaz de a gente mandar várias missões espaciais de várias, pra várias regiões da galáxia pra tentar perpetuar a espécie humana contra o inevitável fim, né? Do sistema da nossa galáxia, né? Sistema Láctea. Isso.
É, tipo, a galáxia fica de pé ainda, tipo, de porra, porque ela tem gravidade bastante pra
continuar dentro da própria área, mas... Se, sei lá, o planeta tiver algum problema, a gente tem que ter alguma maneira de expandir, né, perpetuar a espécie, então... Sim. Eu acho que pode ser melancólico, mas é cabível. Vai ser tipo assim, a galera vai chegar no planeta, vai começar a colonizar, vamos tentar criar links ao nosso passado, pra deixar saber quem foram que mandaram a gente nessa nave estranha. Acho que é lindo pensar isso, sabe?
É, aí ele vai atrás de um amor do passado que se apaixonou.
Nossa, deu vontade até de criar uma fic agora. Gente, os temas de discussões eu já escutei. O que vocês querem falar agora?
Ah, uma coisa que eu acho que é inevitável, pelo menos no capitalismo, é que a gente vai começar a ser obrigado a sair na rua com... aqueles face shield que são a mochila ao mesmo tempo, que vai ser caro pra caralho.
Você acha?
Eu acho, mano.
Será que a gente vai ter que transar com aquilo?
Com certeza, não, eu também.
Não, tipo, dentro das casas, acho que seria. O cara tá ligado, literalmente transando com o personagem da Among Us, tá ligado?
Ah, não. Mas, tipo, eu lembro que existe fanfic de Among Us no Twitter.
Existe, infelizmente.
Mas
eu conheço a menina que desenhou. Enfim, continua.
Eu me recuso a acreditar que a gente vai ter que usar essa parada no futuro. Acho que a máscara já tá bom, tá não?
Não, mas eu acho que no futuro vai estar, tipo, tão poluído e... Sabe?
Na Índia, existem pessoas que entram em lojinhas pra cheirar, né? Respirar. Esperar oxigênio puro.
Ah, então você sim, entra na...
Eles entram na loja, ficam lá, sei lá, oxigênio de praia, oxigênio de floresta. E aí ficam lá uns 5 minutinhos e aí volta pra cidade. E eu tenho medo muito disso se popularizar no mundo, sabe?
É, isso é um... Tudo possível.
Exatamente.
A carta de 2077.
Nossa, eu li isso quantas vezes na escola. Puta que pariu.
O pior, na verdade, disso é que é tipo um chamado pra fazer porra nenhuma, né?
Tipo, aceita sua desgraça.
É tipo, não, então, pessoal, o mundo vai acabar, nossa, não é tão ruim. A culpa é que nós humanos estragamos tudo. Não tem nada pra ser feito. É triste, não é? É triste, poxa, muito triste.
Eu pensava quando era criança, caraca, não tem nada a ver com isso, mano. Nem plástico eu uso, vai se fuder. A menininha que escreveu essa merda. Foi uma menina que escreveu, nem lembro mais quem que escreveu a carta.
Foi eu.
Pega no quebrado. Foi viagem do tempo, tá escrito no começo dela, lá tá funk pega. Tá
funk pega.
Eu não lembro, mano. Pô, faz. Sei lá.
Carta. Ah, tá, não, é que eu achei que você tava falando na vida. Achei que você tava falando, tipo, na quem escreveu na vida real. Mas, tipo. É que o personagem que escreve a carta é um viajante do tempo. Ele fala, ai, nossa, eu voltei do futuro pra falar que o futuro é ruim.
O futuro é o passado.
O futuro já começou. Não começou essa música a tocar ainda na TV ou já começou e eu não vi?
Nossa,
não, ainda não.
Não, ainda não. Dezembro, a gente tá em outubro ainda.
Tá só dezembro ainda, né? Ah, tá.
Halloween, galera, isso aí, spooky.
Dia não, porque a partir de setembro eu já escuto música de Natal, não sei vocês, mas eu já escuto.
Tudo bem, pode escutar coisa do Natal, só não vai passar normalmente na TV, é só isso que eu quero.
Inclusive, vou colocar a música de Natal no canal depois.
Que isso, velho? Na Rede Globo.
Exato.
Quem que fez um álbum de Natal bom?
Não lembro. RuPaul e Mariah Carey. De resto é só comentário.
O ABBA não tem um álbum de Natal, não, Nick?
Não sei, amigo, não escutei, pelo menos. Gente, Querem comentar mais alguma coisa? Comentários finais.
Galera, a gente tá sofrendo o apocalipse agora, culpa do capitalismo, vamos derrubar. Daí a pessoa não põe coisa nenhuma pra derrubar e só fala isso.
Eu acho que é interessante dar esse disclaimer que, tipo assim, a gente...
Ah não, sim, com certeza.
A gente falou do apocalipse ambiental, que ele pode ser solucionado como, cara? Como ele pode ser solucionado? Conta pra mim, ô Cat.
Vai, Cat. Não, pera, o que que eu tenho? Ah, não, pera. Você quer que eu dê um...
Que você não, não teria ouvido.
Uma palavra só. Uma palavra.
Comunismo.
Ah, moleque. É isso.
Aqui na minha terra, a vacina do coronavírus que vai ser utilizada vai ser Sputnik. Então.
Aqui também.
Então, provavelmente eu vou desenvolver habilidades mutantes. Então.
Boa, porra.
Eu tô feliz com isso.
Eu não. Eu acho que não vai ter vacina aqui na minha cidade, não ouvi falar nada disso até agora.
Mas você não é do estado de SP?
Ah, eu sou do estado de SP, mas.
Ah, então é Coronavac, minha filha.
Ah, então tá bom.
Em gotinha.
Ou não, é verdade.
Não, vai ter sim, o Butantan já comprou. Estão suaves já.
Podoro nunca se sabe, né?
Não, vai ter sim, fica tranquilo.
O
Maio já ficou puto com o Bolsonaro.
Mas é que tipo, assim, o tem um presidente, é que, na verdade, tem dois rolês também. Os que já compraram, tá? Mas provavelmente vai ser distribuído na capital primeiro. Óbvio.
Ah, esse é de interior.
Aí, até começar a chegar. Os lotes que vão ser usados para cidades do interior, é possível que o que o Bolsonaro quer fazer de impedir que chegue a vacina, ele consiga fazer. Então.
Consegue não.
Cat Girls está convidada para o Saca Podcast, Casa do Moca, todo mundo convidado aqui no podcast.
Vocês estão zoando, ô Moca, mas eu realmente vou passar um Paulo pegar essa vacina, viu? Se demorar muito aqui em Brasília.
Beleza.
E eu vou dormir na sua cama.
É, ratinho! Isso, meu filho, calma.
Recomendações, PT?
Recomendações.
Deixa eu ver aqui no roteiro.
Pegue, você tem recomendação?
Não teve pergunta dessa vez?
A gente faz o episódio especial agora de pergunta.
Ele tem tanta pouca pergunta. Que, aliás, você devia mandar uma pergunta para o sacapodcast@gmail.com. Se você quiser participar, manda uma pergunta braba. Se tiver alguma coisa aí que você queira corrigir a gente. Ou se você queira algum artigo pirata aí.
E use o site Guerrilha Meio para proteger o seu
irmão. Sim, exatamente.
Apesar da gente saber quais são as cidades que cada um tá escutando o podcast, mas tudo bem.
Não fala isso, não.
Eu tô rastreando todos vocês.
Kodá acabou de mandar uma Lucy postagem aqui de. Como chama? Stand-up postagem aqui. Casamento é foda, né?
Casa perde pau na hora. É porque, nossa, eu li porque da primeira vez, as primeiras cinco vezes que eu li as palavras, elas foram lidas literalmente. Então eu pensei, quando casa, eu não pensei no verbo casar. Tipo, ele, a pessoa casa e perde o. Tipo, eu li casa, tipo, casa, uma casa. Então, tipo, eu vi uma casa perdendo. Tipo, vi uma casa perdendo graveto. É isso que eu entendi quando eu li a primeira vez.
Caralho. Vivemos em uma sociedade que.
Vivemos em uma sociedade em que casas de madeira não podem mais ser construídas.
Eu e meus casas, se eu uso Saca Podcast. Ok, galera. Recomendações. Quem quer começar?
Eu começo. Eu tenho coisa. Primeiro eu quero mandar. Eu vou mandar primeiro tomando pro CEO do Saca Podcast. Depois agora eu vou fazer a recomendação. Que é um texto do Climate Reality Project. Que o nome é: será que o prelúdio do Pantanal fará o Brasil se transformar no maior deserto tropical? Que é realmente uma coisa que eu aprendi via esse texto. Que sim, pô, se a gente acabar com o Pantanal. Do Rio Grande do Sul até, sei lá, até...
Toma, pá!
O Sudeste. Porra, do Rio Grande do Sul até o Sudeste, tem grandes chances de se transformar assim num desertão. E daí se transformará no Saara 2.0, tá ligado?
Vai ser...
Não,
vai ter que importar camelo.
Não vai ser... Pô, seria interessante ter camelo, mas não seria interessante ter um deserto. Mas não seria automatizado de luxo. Seria totalmente o contrário. Mas, enfim. Leia o texto, eu vou mandar no... Colocar no, na descrição. Na descrição. Vai, próximo.
Alguém quer por vontade própria ou eu vou ter que matar alguém?
Eu queria recomendar o... Não é um manifesto, é tipo um texto introdutório, mas não precisa ler o resto da matéria desse cara, porque esse cara é um filho da puta, mas é um texto chamado Z-Ack Primer, que tá em inglês, que eu só faço recomendação de texto em inglês porque eu sou colonizado. Mas é um texto que fala meio disso, da maneira como o capitalismo tá se autodestruindo. O autor é um filho da puta por quê? Porque o autor, ele olha pra isso e ele fala, foda-se. Ele não diz que então a gente tem que sair. Ele diz que é isso, acabou o mundo. Mas o ponto que o texto deixa ainda é muito bom. Ele tem conclusões muito boas de por que não é sustentável manter o capitalismo pra sempre no mundo. E relacionado com a questão ambiental, no caso, né? Então fica esse texto aí de recomendação pra quem quiser ler depois.
E como é que é o nome? Repete.
Z-Ack Primer. Eu coloquei, mandei no recomendações. Ack Primer. Primer são tipo textos introdutórios pra algum tipo de ideologia, basicamente.
Ideologia apocalíptica.
Vou recomendar 3 coisas. Primeira é a música Maracatu Atômico, do Chico Science. Se você nunca ouviu essa música, onde que você tá vivendo? Que no Brasil não é, né? Enfim, tem relação com a questão ambiental, Mangue Beat e tal, o movimento e tal. Eu queria recomendar também um texto do Grant aleatório, só porque eu gosto muito desse texto, que é sobre os indiferentes. Só porque sim. E aquele texto do Posadas, o famoso Flying Saucers, porque a gente citou Posadas e quem não entende Posadas, esse texto é muito bom pra entender a questão que a gente comentou do Posadas. Tá em inglês, mano. É isso.
Porque infelizmente não traduziram Posadas pro português até hoje, que é muito triste.
Porra, não tinha parte do Posadista do Brasil?
Acho que tem um texto.
Não, tinha uma corrente, corrente do PT.
Então, tinha... Não, teve um partido Posadista no Brasil também por um tempo, mas, tipo... É porque eles tinham contato direto com o Posadas e com a Internacional, então, tipo, eles
contato direto com os DP.
Eles traduziam em espanhol, tipo, mas nunca chegou a ter o texto em português.
Nossa, meio que bagulho escroto, tipo, eles fizeram partido e eles não fizeram questão de traduzir os textos?
É.
Mano!
Mas acho que tem texto traduzido, mano. Tem, inclusive, o um texto do Posadas que ele fala sobre o Brasil na época.
O Edson de Varginha, né?
Posadas em português. Não, mas tipo, ele não fala de ET. Mas enfim, continue.
Eu vou recomendar o livro Guerra Mundial Z, do autor, vou pesquisar no Google, mas é do mesmo aquele filme que tem o Brad Pitt. É o Brad Pitt? É dessa obra, inspirada nessa obra, né? O livro, o meme, o livro é muito melhor do que o filme em si. Mas eu recomendo que ele é uma leitura fácil, uma leitura bem gostosinha de ter. E eu também vou recomendar um outro livro que ele tem uma percepção mais acadêmica, que é Políticas Internacionais e Zumbis. Que ele tenta tratar zumbis como um acontecimento global e como que os países reagiriam a isso num contexto mais de políticas mesmo, políticas públicas, políticas de globalizados, etc. Então eu acho interessante. Essas são as minhas duas recomendações. O livro é de Max Brooks, é isso.
Pra finalizar minhas recomendações, eu vou recomendar o citado pelo Nick, que eu fiz o pecado de não lembrar, que é o jogo Metro 2033, também tem um livro. Uhum. O livro eu nunca tive a coragem de ler, tanto que até hoje eu não encontrei um PDF em português. Mas eu recomendo o jogo. Muito brabo, os outros também, o Esse último aí que ele lançou, como chama? Redux, eu acho.
É Redux, isso mesmo.
E tem uma continuação do 33, eu só joguei o primeiro pra valer, sabe? O resto eu joguei tipo um foda-se, tá ligado? Mas eu gostei muito do primeiro. Fala aí.
A gente também podia ter falado do Fallout, que era muito legal ficar mirando no pinto dos caras pra atirar, muito... A única coisa que eu lembro do Fallout era isso. Porque tu tinha aquele sistema de mira em tático, tá ligado? Então.
É, eu recomendo aí Fallout 76, né, galera?
Não, esse daí não. Do 1 até o. Eu gosto do 4. Eu gosto do 4. Mas ele é ruimzinho.
O Fallout 4 é o que. Que você vai pro bunker, né? E sua filha morre e foge.
Sequestrado.
É teoricamente mais novo, né? Que tipo, não sei, uns 5 ainda, sei.
Isso, eu não engajei nesse jogo. Eu tentei jogar, mas eu não gostei.
Não, eu vou contar uma historinha rápida desse jogo comigo. Tipo, o seguinte: eu tinha acabado de jogar o New Vegas. O Fallout New Vegas. Uhum. New Vegas é um puta jogo. Uhum. E, tipo, New Vegas e o 3, eles têm sidequests finitas, sabe? Você faz uma sidequest. Que ela te dá um final, ela te dá uma história, sabe? Ela te dá um item, ela acaba. Não existe quest infinita. Aí eu cheguei lá, pô, jogar Fallout 4. Aí, pô, tem esse pessoal que quer fazer acampamento, eles estão pedindo pra eu ir lá. Aí eu acho que eu fiquei, tipo, coisa de 8 horas jogando a mesma side quest, tá ligado? Que era, tipo, de convencer outros locais a se unir a mim, tá ligado? E eu falei, mano, será que nunca vai ter fim essa side quest? Eu tô esperando uma revolução, massa, meu negócio. Aí eu comecei a falar com meus amigos, não tem. Você tá falando de trouxa isso daí. Eu falei, caralho, pô. Não recomendo. Mas o New Vegas, vou recomendar o New Vegas, o Metro 2033, muito brabo, aliás. E o álbum do Carpenter. Não, vou recomendar o filme, mesmo que eu não tenha visto o filme ainda, o do Blood Machines, o Carpenter Brut, que é uma banda de synth. Quem jogava o Beatle Hotline mesmo aí conhece, quem curte sim, essas porra aí conhece. E o Blood Machines recomendo o filme, muito brabo. Vou colocar também aquele link maroto pra você assistir. E é isso, né, gurizada?
É isso, pessoal.
Acabei de descobrir que tem um livro do Pousadas num sebo aqui em Curitiba.
Então... Estou indo pegar.
Infelizmente o Pousadas era trotskista, né, mas.
Mas ele era um trotskista bom.
A
gente tem que chamar algum trotskista.
As partes ruins do Pousadas são, tipo, literalmente as partes mais meme dele, tá ligado? Porque é uma teoria da conspiração absurda. Mas, tipo, quando ele falava de política séria, ele falava bem.
Eu nunca... Eu li um texto dele, que é o texto meme, tá ligado? Então, não sei o que falar.
Eu defendo só, tipo, uma coisa que foi, tipo, eu sempre falo isso, toda vez que cito um nome de Pousadas, eu tenho que repetir que ele rompeu com uma internacional só pra defender mal. Então.
Pra defender Mao Tse-Tung?
Pra defender Mao Tse-Tung.
Sim.
Porque ele defendia a. Ele defendia que a revolução cultural era necessária, mesmo sendo um trotskista.
Faz sentido.
Talvez eu esteja vendo pousadista.
A conversão durante a conversão durante.
Todos somos pousadistas, vai.
Não, eu sou anarco pousadista.
Todo mundo é pousadista. Então, tu é pousadista, cara.
Mas tá anarco.
Tá, mas tu é pousadista?
BDSM.
Música.
Música.
Aê, Moca, se fudeu, vai ter que editar, otário.
Aê, quantas horas pra ver se tem?
É uma hora.